O serviço telereunião. Agora, o grupo tem mais um componente.
Com o valor de uma parcela, o cliente consegue quitar 5, 6, até 10 parcelas. Depende do prazo do contrato, quanto foi a última parcela. Aí, né?
Mas então ele só vai conseguir amortizar se for no variável, se for no fixo, ele não amortiza?
Ele até amortiza. Só que aí as parcelas são fixas, né? Então a vantagem nem é tão grande assim, porque ele não diminui tanto assim o prazo do contrato. Também amortiza. É, e se o cliente também fala assim para você, ah, eu quero fazer o da tabela price, porque eu quero, não quero ser surpresa, eu quero saber exatamente quanto eu vou pagar do começo até o final do contrato. Tudo bem, ele pode escolher também. Tá? Alguma dúvida mais com relação a essa questão da tabela price, saque? Ah, o cliente pode também, em algum momento da vida dele, ir lá e amortizar com fundo de garantia, tá? De três formas. Ou ele quita as últimas parcelas, ou ele diminui o saldo devedor e mantém o número de parcelas, ou ele fala assim, não, eu quero que esse valor seja batido durante o próximo ano. Aí quita por um prazo determinado, pré-determinado. Só que quando ele faz um prazo pré-determinado, não ganha, não tem os descontos. Tem todas as taxas normais. Então, não é muita vantagem. A vantagem maior é ele quitar as últimas vezes.
Cidinha, tem alguma diferença? Tem alguma diferença de taxa de juros em uma, na taxa ou na price?
Não, a taxa é a mesma.
É a mesma?
Tá bom. É, a taxa é a mesma. Agora, qual é o sistema de amortização, que é justamente isso, que ele vai mostrar, ele vai te dar a possibilidade de ir reduzindo o valor da parcela ou pagar parcelas iguais. O que muda, na realidade, é o montante que vai amortizar de juros e de capital. Tá? Mas a taxa é igual. É, hoje o Banco Santander está operando com R$7,99 na taxa bonificada, tá? Então, tipo de prestação, vamos colocar ali parcelas variáveis. Depois vocês entram lá e colocam a parcela fixa para vocês verem como é que fica a simulação, tá? É, na parcela fixa, depois ele vai te dar uma opção de escolher um mês sem pagar. Que é o cliente que define, se ele quiser, coloca, se não, não. Então, todo período de contrato, ele fala, ah, eu quero que janeiro não cobre, porque janeiro tem outras despesas, e eu quero esse mês sem pagar o crédito imobiliário. Ok. Só que aquele valor, não é que ele deixou de pagar, ele suspendeu o pagamento e ele continuou lá no saldo devedor. Bom, é, então vamos colocar ele como parcela variável. Escolha a oferta. A oferta, sempre a gente vai trabalhar com a taxa bonificada. Mas vocês vão ver que o simulador, ele vai mostrar lá também a taxa não bonificada, que seria com a taxa normal, tá? Então, a taxa bonificada, ela é concedida com aquele cliente que tem a cesta básica de produtos. Por isso que eu disse no começo. O crédito imobiliário vem sempre acompanhado de uma conta corrente, do seguro por morte e invalidez, do seguro para o imóvel e o cartão de crédito. Então, sempre que um cliente manifestar o interesse no crédito imobiliário, vocês já podem indicar o cliente para abertura de conta, que é mais uma possibilidade de renda para vocês, né? Estimativa do PR.
No caso, essa oferta ser bonificada, o cliente tem a cesta, é isso? Da conta?
É isso mesmo. É isso mesmo. O cliente tendo a cesta, automaticamente o sistema do banco concede o desconto. Mas se o cliente, em algum momento, cancelar um dos produtos, ele faz a cesta. Aí ele volta para a taxa normal. Então, tem que orientar o cliente a manter sempre. O banco faz isso, né? Sempre manter os produtos. Estimativa de TR. Todos os nossos produtos, eles são corrigidos pela TR. O FGTR é uma taxa referencial. Ela está zerada desde 2017. Não tem correção. Então, se tivermos correção, aí vai vir aqui nesse campo para a gente preencher alguma coisa. Nesse momento, nós não vamos preencher nada porque é zero. Agora, eu vou dizer para vocês. Tabela price e saque corrigem pela TR. O mercado lançou recentemente um produto que é a correção pelo IPCA, é o índice de inflação. Quando o cliente trouxer para vocês essa informação de que ele fez esse cálculo pelo IPCA, em geral esse cliente não vai conseguir visualizar o risco que ele está correndo. Mas a taxa é menor. O valor de renda exigido será menor, por consequência, só que o risco de inflação é todo do cliente. E nós já tivemos, historicamente no país, períodos de inflação alta, períodos de média, períodos de baixa inflação, como nós estamos nesse momento. Porém, num prazo de financiamento de 30 anos, 35 anos, quem assume todo esse risco é o cliente. E, durante todo esse período, a gente tem uma troca de governo 7 vezes, 8 vezes. Então, que garante que em cada governo nós teremos uma estabilidade na economia? Como nós temos um país muito instável economicamente, então, é o risco que o cliente está assumindo que eu particularmente, não assumiria, que eu já vi muitos casos, como estou no mercado financeiro há muito tempo, eu vi muita gente perder o imóvel porque não conseguiu pagar por conta da inflação. Então, é muito temeroso, por isso o Santander não quer lançar esse produto. Se vai decidir lançar ou não futuramente, não sei, tudo vai depender de como está a economia, de que a direção do banco definir, tá? Por enquanto, nós não queremos esse produto. E no nosso caso, como a TR está zero há 3 anos, então nós não temos que preencher esse campo, tá? Valor do imóvel. Se o cliente já tem um imóvel em vista, vocês vão colocar aqui o valor do imóvel que ele disser que ele viu. No momento que vocês inserirem este valor, automaticamente vai aparecer para vocês uma lista em vermelho ali, dizendo financiamento entre 60 mil e um outro valor, certo? Por que 60? Esse é o valor mínimo de financiamento que nós concedemos, que nós fazemos. Então, o mínimo de casa que nós vamos financiar, independente do valor do imóvel, será 60 mil reais. E o máximo que aparece aí é o máximo que aquela renda do cliente comporta. Então, se você colocou 3 mil, ele vai enquadrar nessa renda. Se você for 2,5, vai enquadrar nessa renda. Se for 5 mil, vai enquadrar o valor. Quanto maior a renda, maior será o percentual, o valor do financiamento. E, consequentemente, o percentual de financiamento com relação ao valor do imóvel.
Gente, no meu, ele não apareceu o valor máximo. Ele deu erro na fórmula. Será que eu fiz alguma coisa errada?
Limpa, então, o simulador e coloca os dados novamente.
Todos, desde o começo?
É. De vez em quando ele dá esse erro por um erro de leitura que ele deu em alguma outra informação. Aí é mais fácil limpar tudo e voltar. Enquanto ela faz isso, eu vou explicando aqui para vocês essa questão. Então, o valor do financiamento, você vê que o simulador já vai informando para a gente, enquadrando para a gente o quanto aquele cliente tem condição de contrair o financiamento com a renda que ele tem. Então, já sinaliza para o cliente se aquele imóvel que ele está procurando está de mais ou está de menos. Mas ainda tem a seguinte questão, o cliente pode ter recurso próprio, né? Se tiver recurso próprio, aí o restante ele tem que entrar com recurso próprio. Ele pode até comprar aquele imóvel no valor que ele quer, que escolheu, porém, enquadrando aí, tá? O prazo. Como que ele escolhe? Essa pergunta foi aqui na áudio ou foi fora?
No meu apareceu 2x1.
É aqui na áudio essa pergunta?
Sim, é séria, João Pessoa. No meu apareceu 2x1.
Isso.
Apareceu 60 mil e o outro do outro lado. É o quê?
25.400. É o máximo que a gente consegue financiar.
No caso, o segundo é que é o máximo que pode.
Agora, o grupo tem
aí
mais um componente.
Um valor entre os 60 e o outro e colocar aqui no valor do empréstimo.
Entendi.
Então, aí é o cliente que vai te dizer, olha, dá para financiar de tanto a tanto, né? Quanto você quer. Aí se ele falar, ah, para mim aqui, 100 mil dá, ok, você vai por os 100 mil ali.
Aí eu coloco aqui no valor do financiamento, é isso?
Exato, exatamente.
Ah, tá, entendi.
Aí o prazo pretendido. O máximo são 35 anos. É, desde que na última parcela o cliente ainda não tenha completado 69 anos, 11 meses e alguns dias. Então, para a gente também não correr o risco de errar, o próprio simulador faz essa conta. A hora que você pôs a data de nascimento, se for passar dessa idade, ele vai falar para você assim, ajusta o prazo. Então, coloque uns 35 anos aí para vocês verem. No caso de vocês, se alguém chorou. Deu certo para todo mundo?
Pedinha, o meu não consigo nem colocar o valor do financiamento.
Não?
Não.
Ele você pôs sem a vírgula?
Sim, sem a vírgula.
E ele não está aceitando?
Não, ele dá valor.
Tá. Tá, o financiamento entre. Apareceu o valor?
Sim, 60 e 18.
O prazo, aqui o prazo eu não estou conseguindo inserir.
É, com licença, Campo Grande, com licença, Campo Grande eu consegui. Eu coloquei aqui 35, né, que é o prazo mais de 35 anos. Aí ele apareceu 60 mil a 135.342.000.
Você colocou o valor da operação?
Sim, coloquei.
Tá, e ele deixou calcular ou não?
Deixou, ele calculou. Aí ele apareceu duas tabelinhas logo embaixo para eu conferir. Aí ele apareceu saque, taxa sem bonificação e taxa com bonificação.
Isso. Perfeito, é isso mesmo. Só que assim, olha, gente, quando a renda não é suficiente, ao lado do prazo vai aparecer renda insuficiente para essa operação. É, conseguiu colocar o valor? Foi que perguntou?
Não.
Eu não entendi o nome.
Yasmin.
Conseguiu pôr o valor?
Não.
Não deu?
Não, não me deixa.
Você falou que apareceu 60 mil e 18 mil?
Isso, ele dá. Eu coloquei.
Qual a renda que você pôs?
3.
Não, 3 mil era para dar. E...
O meu também
ó,
não
está
calculando mais, não. Está dando renda
mínima. Com 3 mil, deveria deixar fazer até 110 mil. Mas você pôs comprometimento financeiro, endividamento?
R$5.000.
Quanto você pôs de endividamento?
Vou colocar R$500, vamos ver.
É, põe zero aí, só para uma hipótese. Eu coloquei R$100 aqui, deu.
Agora deu, é porque eu tinha colocado um pouco mais.
Porque a renda não estava sendo suficiente por conta do comprometimento financeiro.
Isso.
Tá? Então agora deu, né?
Sim, agora deu.
Foi bom até surgir esse caso, porque você está contribuindo bastante aí com a gente, com essa questão aí. Porque o que mostra pra gente? Que o cliente não tem margem para fazer o financiamento. Quando ele tem comprometimento. Aí a gente pode orientar o cliente a quitar aquela dívida de alguma maneira, E aí ele pode comprar outro, né? Se tiver faltando pouco tempo, aguarda o tempo, às vezes tem 3, 4 meses, né, para terminar o financiamento. Aí termina de pagar e entra com pedido de financiamento. E a gente orientar já o cliente, olha, se quiser comprar um imóvel e tal, o bom é que não tenha, né? Então, se a pessoa estiver pensando em contrair, aí já deixa para depois. Eu tive situações, quando eu trabalhava já com essa área de cliente, que já queria fechar móveis planejados, geladeira para casa, e já ia assumir um compromisso. Aí eu falava, não, espera assinar o contrato primeiro, aí depois você compra. Ou comprar carro também. Então, a gente vai orientando, vai arredondando a vida do cliente para ele conseguir fazer a aquisição do imóvel. É um investimento de tempo de orientação que a gente faz para o cliente. Ok, então deu certo, né? Você colocou o valor do financiamento?
Coloquei.
Tá, pôs o prazo?
Sim, agora ele deu até a tabelinha lá embaixo.
Sim, ok. Então, antes da tabelinha, deixa eu explicar aqui do lado direito para vocês, que tem ali, ó, tarifa de avaliação de garantia. Essa tarifa, ela é fixa, independente do valor do imóvel. Se a pessoa está comprando um imóvel de 100 mil ou de 300 mil, o avaliador vai cobrar esse mesmo valor aí, 3.100. Embaixo tem despesa com certidão, IPVI e registro. É, IPBI e registro pode variar de região para região, tá? Mas geralmente é 2% de IPBI e 6% de registro. Em geral, esse valor aí. Por que que tem essas tarifas aí e taxas? O cliente pode colocar essas taxas no financiamento, se não ultrapassar o 90%, e se a renda do cliente permitir, tá? Então, se o cliente quiser colocar no financiamento, é só clicar na frente, aí vocês vão ver embaixo o valor do financiamento total. Já somou o valor daquela taxa, tá? Para despesas de IPVI e registro, aí vocês vão colocar o valor. O banco, se quiser que financia essas taxas aí, é só clicar na frente, colocar o valor. Aí, 72 horas após a assinatura do contrato, o banco adianta esse valor para a pessoa pegar o contrato, ir lá no cartório e fazer o registro, tá? Aí, é opcional do cliente. Vocês vão colocar se ele quer ou não financiar. Aí, aparece ali no valor total do financiamento. Aí vocês vão lá no confira os resultados. Isso será alterado se colocar alguma taxa a mais aqui, tá? Bom, o que vai mostrar aí?
Agora o grupo tem mais um componente.
Como nós fizemos na tabela FAC, que é o sistema de amortização constante, então vai começar lá. Olha, na segunda linha aparece a parcela inicial e a parcela final, a última. Então, ele vai mostrar também para a gente se ela enquadra ou não a operação. Pode ver que, às vezes, em alguns casos, aí deve ter aparecido, quando a renda, a taxa sem bonificação, vai aparecer que não enquadrou a renda. Aí o cliente tem que apresentar uma renda maior para fazer esse financiamento. Mas, se ele vai escolher fazer com a cesta de produtos, aí, no meu caso aqui, com 3 mil reais de renda, ele apareceu que ele está enquadrado, tá? Viu como diminuiu o valor da parcela aqui? De 951 para 264. Aí aparece a taxa de juros mensal numa situação e na outra, com bonificação e sem. A taxa anual, olha aquilo que eu comentei logo no começo, sem bonificação 10% e bonificada 7,99%. Olha o que que faz 2% ao ano, como a taxa de juros. No sistema composto, aí é computado juros sobre juros, né? Então, dá um monte, né, de diferença. Aí aparece o custo efetivo total, e Esse custo efetivo total, ele aparece já incluindo o auxílio.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A taxa de banco. Então, clica ali naquele retângulo vermelho que aparece. Clique aqui para ver a evolução. Ali vai mostrar a foto.
Sim, mas aí é para clicar no taxa sem bonificação ou com bonificação?
Qualquer um que você quiser. Vai te mostrar um cabeçalho da operação, resumo da operação como um todo, valor contraído, as taxas, o prazo, aparece tudo aí. Aí, logo abaixo, vem a evolução do contrato da primeira até a última parcela. Vocês colarem aí, vai aparecer os 35 anos de parcela. E podem observar que, como foi feito no sistema TAC, aparece todas as parcelas com um valor um pouquinho inferior. Todo dia vai caindo. Vai decrescendo um pouquinho até chegar no final. E aqui também mostra, e todo banco.
Agora, o grupo tem mais um componente.
De mostrar essa transparência, tá? Saldo devedor, quanto está amortizando da parcela, quanto está amortizando de juros, qual que é o valor do montante da parcela, sem e com as taxas, e com os produtos, né? De seguro morte invalidez, seguro de danos físicos ao imóvel e também a taxa de administração de contrato, que todos os bancos operam com R$ 25,00. Voltando lá na planilha, clicando naquele botãozinho vermelho, voltar, tem lá no cantinho, logo abaixo da tabela, gerar o CDF. Vocês podem gerar o CDF e mandar para o cliente, caso ele queira. Por e-mail, ou então se ele falar, não quero um papel, beleza, imprime e entrega para ele. Bom, alguma dúvida, gente, com relação ao produto crédito imobiliário residencial?
Não, Campo Grande, tranquilo.
Tá. Alguém tem
alguma dúvida? Eu tenho alguma dúvida. Depois que o cliente fala que ele quer fazer, qual é o prazo para saber se foi aprovado ou não?
Ah, boa pergunta. Olha,
obrigada.
Nós vamos fazer agora, como nem todas as ferramentas estão prontas, nós vamos fazer para a gente começar a fazer, possibilitar que a produção siga seu fluxo, né, e não perder a oportunidade de negócios, nós vamos fazer uma esteira de negócios aqui dentro da matriz. Então, vocês vão prestar um atendimento inicial, que é esse de saber se o cliente enquadra ou não, se ele tem renda, se o imóvel já está escolhido ou não, enfim. O cliente decidiu comprar, vocês vão passar para a gente. Aí nós vamos seguir com a documentação, encaminhar para o sistema do banco e etc. No segundo momento, quando os outros sistemas estiverem ok, aí vocês vão ter condições de fazer mais alguns passos. Mas nesse momento é só o primeiro atendimento mesmo, é esse aí mandar para a gente. Quando vocês tiverem a indicação, tanto desse residencial quanto do próximo que eu vou falar, que é o de casa, o funcionário que indicar, promotor, ou supervisor, ou gerente, quem indicar, terá uma premiação de R$ 300 no momento.
No caso, só quando ele fechar.
Isso. A hora que der certo o financiamento, aí pronto, vocês vão ter direito a essa remuneração.
Na hora que der tudo certo, sim, finalizado, isso.
Isso mesmo.
Entendi.
Tá? Parece muito demorado, mas o que a gente tem que tomar cuidado sempre é no recebimento da documentação. Se a documentação tiver tudo certinho e não voltar, o fluxo do banco são 18 dias úteis. Talvez, né? 18 dias úteis.
Cidinha, então, eu tenho.
Eu tenho um caso em Bauru que a cliente já veio procurar aqui com uma carta de aprovação do financiamento do Santander. Nós conseguimos rodar por aqui, ela já tendo todo esse processo ou não?
Ela tem um crédito pré-aprovado lá.
Isso.
Nós também vamos poder fazer. Por exemplo, se o cliente tem a renda formal, é aquilo que eu comentei, dá para a gente aprovar na hora. Se o cliente for aquele cliente muito meticuloso, que disser assim, ah, eu quero primeiro aprovar o crédito, ver quanto que sai de fato para eu poder procurar o imóvel, ele pode fazer isso, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Colher a documentação de renda, vai fazer a indicação da conta, vai acolher a documentação do cliente e mandar para a gente. A gente imputa lá no sistema. Se for uma renda formal, vai aprovar na hora. Se não, a documentação vai lá para a área de crédito do banco e aprova o crédito. Aí sai uma carta de crédito.
Então, no caso, vamos supor, de um cliente não correntista, a gente faz a indicação de conta. Mas como que a gente tem alguma possibilidade de a gente saber se vai dar certo antes do cliente abrir a conta?
Antes de abrir a conta?
Isso, tem alguma possibilidade de saber para o cliente não abrir a conta se não for dar certo?
Sim, se tiver toda a documentação, sim.
Entendi.
Mas de qualquer maneira, oi?
Qual seria as documentações necessárias?
Documentação necessária. Se for renda formal, o olerite, imposto de renda, se ele declarar.
Certo.
Se o cliente não tem os dados informados no nosso sistema, a gente precisa de tudo, tá? Dos documentos pessoais. CPF, RG e tudo mais. Se for uma renda informal, 6 meses de extrato, o imposto de renda, a mesma documentação que vocês pedem.
Só uma observação, Campo Grande aqui, tá? Então, no caso, só uma observação. No caso, então, nós vamos montar um dossiê e vamos mandar para vocês no e-mail ou via sistema Poupa? Essa aqui está a minha dúvida agora.
No sistema Poupa, o sistema de crédito imobiliário, ele não está interligado. Então, vai ter que mandar por e-mail mesmo.
Entendi. A gente monta o dossiê e manda no e-mail, né?
Isso mesmo.
Beleza. Isso.
Até essa documentação aí que eu estou falando, que a gente vai dar sequência, então nós daremos sequência ao processo do financiamento, sim, mas o acolhimento da documentação, provavelmente o cliente, ao invés de mandar para o e-mail, ele vai preferir entregar para vocês. Aí, nesse caso, você vai fazer a mesma coisa, digitaliza e encaminha para a gente por e-mail. Tá? Alguma dúvida mais? Com relação ao residencial?
A remuneração,
300 reais?
Ah, isso.
300 reais é a hora que o cliente assinar o contrato. E a indicação da conta vocês recebem também, tá?
Tá.
Então, o cliente manifestou interesse, já coloca lá a indicação.
Os 300 reais é independente do valor do imóvel.
Independente do valor do imóvel. Se ele financiar 60 mil ou 300, recebe os 300 reais. Se o imóvel valer 100 mil ou 300, mesma coisa.
E isso é supervisor, promotor ou qual que é a diferença?
Só quem indicar.
Então, se o promotor indica, eu ganho?
Sim, o promotor, ó. O promotor indicou, ele ganha. Se a indicação é do supervisor, é ele que ganha. Então, é a indicação pessoal.
Então, vamos supor, se o meu promotor indicar, eu não ganho por ele ser feito.
Não.
Entendi.
Não. Futuramente, deve entrar uma remuneração pelo contrato de financiamento, tá? Nesse momento ainda não, porque o nosso sistema não está implantado, a gente não tem como fazer esse controle. Então, não teremos, por enquanto, nenhuma data prevista, mas já estamos estudando essa questão de fazer a remuneração para o promotor que fechou a operação, o seu servidor e depois para o gerente, segundo aquela tabela que vocês já têm aqui na polpa. Tudo bem?
Certo.
Alguma dúvida mais?
Ah, deixa eu te perguntar mais uma coisa.
Pode perguntar.
Então, o cliente tem a opção de pegar como carta de crédito para ele escolher o imóvel depois, ou ele já tem a opção de já fazer um imóvel em vista?
Sim,
agora
ele tem a
opção. O grupo tem mais um componente.
Não entendi.
De primeiro ter gerado uma carta de crédito para depois procurar o imóvel.
E quando eu falo?
Oi?
E depois que gera a carta de crédito, qual que é o caso para ele fazer?
Sim, muito bom. São 3 meses
de
prazo da carta de crédito. Então, não sei, assim, eu não vejo muita viabilidade, porque nem sempre a gente acha um imóvel adequado com 3 meses, né?
Certo.
Mas tem essa opção de fazer, né? É que o nosso simulador, ele é tão certinho, dá tão... muito próximo do que aquele cliente vai conseguir, que eu não sei se é vantagem, só para aquele cliente que queira mesmo, você pode fazer isso que a cliente fez lá, de ir lá primeiro e ver a carta de crédito. Na verdade, fazer isso talvez instiga o cliente a procurar um imóvel, né?
Uhum.
Sabendo que tem aquele crédito, mas são 3 meses. Porém, ele é renovável a cada 3 meses, tá? Mas gera um trabalho, né? Mas tudo bem, se o cliente preferir, pode ser feito dessa maneira, tá? Alguma dúvida mais? Gente, se vocês conseguirem lembrar de alguma coisa no decorrer da outra simulação, tudo bem, a gente retoma. Mas vamos lá no de casa, então, agora, tá bom? Abram lá o simulador do de casa. Bom, o que, que é na prática esse produto? É o crédito pessoal com a garantia do imóvel. Vai existir esse produto como CP, com garantia do imóvel. Só que aí a companhia mudou para Use Casa, tá? É um produto, é o mesmo produto, os ajustes que eles fizeram aqui, mas acharam que fica mais bonito Use Casa, tá? Em que momento a gente vai usar esse produto? Para aquele cliente que já tem um imóvel, ele queira levantar um valor significativo e pagar menos taxa, uma parcela menor, um prazo maior. Então, ele pode fazer o financiamento nessa modalidade com até 20 anos de prazo. Até 20, também vai depender da renda, se comporta, etc. Mas até 20 anos é permitido. Então, dá para fazer numa outra situação também. O cliente quer R$30.000 de crédito pessoal. O SIM permite fazer até 20 mil, não é? Então, pode ser utilizado esse produto também. A taxa de juros, ela vai variar de 0,94 até 1,03. Se ele for do segmento Van Gogh e Select, até 0,96. Se for um especial, até essa taxa de 1,06.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Numa outra situação também que pode enquadrar esse cliente. Digamos que você tem um cliente aí com 5 operações de CP e crédito consignado. Aí ele tem um volume de prestações aí que está deixando ele com a corda no pescoço. Vocês podem fazer um refinanciamento dessa dívida, soma tudo e substitui por um Use Casa, que ele vai alongar o prazo e vai diminuir o valor da parcela e quitar aquele monte de parcelinha que o cliente tinha. Também é possível fazer dessa maneira, tá? Algum cliente que queira fazer uma outra construção, ou queira comprar um carro, também pode fazer nessa modalidade aqui, que provavelmente ele vai pagar menos, né, na parcela do carro do que ele pagaria numa financeira.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vamos lá. A gente vai lá em modalidade, que é o primeiro item do simulador. Vocês vão clicar na setinha e vai aparecer empréstimo e portabilidade. O empréstimo é quando vocês estão fazendo a operação. A portabilidade é igual vocês fazem no consignado. O cliente já tem o crédito imobiliário, o Use Casa, que é o CP com garantia de imóvel, e em alguma outra instituição financeira. Aí ele vem e fala, poxa vida, eu estou pagando uma parcela desse montante lá naquele banco. Aí você faz a simulação para o cliente com o saldo devedor que ele tem, com tanto de parcela que ele ainda tem para pagar, e faz uma comparação.
Vai.
Oi? Eu não ouvi a pergunta. Bom, acho que não era a pergunta, então. Aí vamos lá, então. A portabilidade, o cliente pode fazer, então, trazendo para nós. É como se a gente estivesse comprando a dívida do cliente, tá? Então, vamos lá fazer como empréstimo, como se nós estivéssemos concedendo. Se vocês tivermos algum caso, entra aí no sistema, por curiosidade, entra na simulação, olha a portabilidade, como ficaria, para ver se compensa ou não para aquele cliente. E é um produto a mais para ofertar, né, que a gente vai ter na prateleira.
Deixa eu tirar uma dúvida?
Pode ser.
É, o crédito pessoal que a gente faz assim com garantia, o carro tem que ser quitado. Aqui também os carros têm que ser quitados?
Precisa.
Precisa quitada. Beleza, obrigada.
É, precisa sim. Ok. É, então, vamos lá. Tipo de imóvel dado em garantia? Residencial e não residencial. Então, nós vamos colocar aqui o que é mais usual, né? Mas pode vocês saberem que tem também o não residencial. Então, coloca o residencial. Imóvel dado em garantia. Ó, digamos que o cliente queira fazer, construir um imóvel comercial com o dinheiro que ele pegar nesse levantamento desse recurso. Ele pode, tá? Ele não precisa dizer para nós para que que ele quer o financiamento. Ele usa o dinheiro como ele quiser, não tem uma destinação específica, tá? Nessa linha de crédito. Escolha a oferta. Então, aqui vai surgir ali um segmento. Coloca aí o segmento ao qual pertence o cliente. Vou por um Van Gogh. Vai incluir renda do co-participante? É a mesma coisa da aquisição. Tem alguma outra pessoa envolvida nesse processo de financiamento? Se vai entrar com a renda ou não, tá? Então, aqui nós vamos colocar aqui, né? Como se nós estivéssemos fazendo essa operação sozinhos. Coloca a data de nascimento igual no simulador da aquisição. Separado por barras e o ano só os dois últimos dígitos. Embaixo, a renda mensal da mesma forma. Não precisa colocar 1,00. Endividamento mensal, mesma coisa, indagar o cliente. Se tem outros financiamentos imobiliários também, pergunta. Se não tiver, põe zero. E se tiver, coloca o valor que o cliente paga. Aí o prazo pretendido, o máximo é 20 anos. Então, põe 20, depois vocês podem vir brincando com esse prazo ou até simulando para que o cliente saiba, ah, se fizer 15 anos, vai dar tanto, se fizer 5, vai dar tanto, ok? Eu coloquei 20 aqui, que é o prazo máximo. Geralmente, o cliente quer é parcela baixa, né? Então, mais quanto maior o tempo, menor o valor da parcela. Então, põe o valor que vale o imóvel dele, aqui, o valor do imóvel. Colocou o valor do imóvel, já vai aparecer aquela faixa de valor. Empréstimo entre 30 mil e um outro valor. Apareceu para todo mundo?
Aqui apareceu.
Tá. Então, aí vocês escolhem o valor desse intervalo de valor e coloca lá o valor do empréstimo.
Uhum.
Tá. Nem tem
pagamento. Venha, desculpa, dá licença. Vou fazer uma
pergunta.
Com relação ao imóvel da garantia, pode ser parte de imóvel? Qual é a documentação que tem que ser apresentada? Esse imóvel já tem que estar com escritura definitiva?
É, precisa. Precisa ser um imóvel com escritura definitiva. A gente vai pedir basicamente a certidão de matrícula atualizada.
Entendi.
É aquela certidão que ele vai lá no cartório, solicita, entregam a matrícula onde consta tudo o que aconteceu com a vida daquele imóvel. E aí vai mostrar no último item lá qual é a situação daquele imóvel. É isso.
Agora
que a gente vai...
o grupo tem mais um componente.
Se ele tiver parte desse imóvel, vai estar nessa escritura também o montante que ele tem direito, não é isso?
Sim, sim. Estará.
E é esse montante somente que vai poder ser avaliado, não é isso? Que é o único que pode ser comprometido. Mas pode acontecer essa situação. Pode ser
pra
comprometido
esse?
Só esse... Tá, beleza.
É. Qual a dificuldade nessa situação? Tem várias pessoas que são proprietárias do mesmo imóvel. Se tiver lá cinco irmãos que são proprietários, todos eles terão que assinar anuindo a operação, quando fecha a operação, sabe? Concordando com aquele financiamento, porque ele está dando aquele imóvel em garantia, então os outros precisam concordar com aquele
imóvel. Entendi.
Tá? É uma questão legal essa, né? Então, tá. É, foi bom você ter tocado nesse assunto, que eu não estava nem lembrando de falar isso. Foi bom que aí todo mundo já fica...
É, uma outra coisa que eu acho que depois você vai passar é a documentação que é necessária, né? Que isso é uma coisa também que a gente vai passar para vocês, né? Então, acho que você pode depois mandar para a gente quais são os documentos necessários.
Ah, assim, aí tem os formulários para serem preenchidos e tal. É, eu posso mandar para vocês até o kit de documentação que precisa em cada situação. Aí vocês vão preencher o formulário e me mandar.
Show, bacana. Isso aí é legal.
Beleza, é importante.
Tá, beleza. Posso mandar para vocês. É, então aparece lá, empréstimos entre tanto e tanto, né? Vocês colocaram o valor. Aí aparece logo abaixo, nem sem pagar. É a mesma situação do crédito imobiliário para residencial. O cliente pode escolher um mês sem pagar. O mês que ele quer. Ah, é o mesmo aniversário que eu quero. Como aniversário, eu quero de presente e comprar alguma coisa que fez com esse dinheiro. Tudo bem, o cliente que escolhe. Tá? Então, eu vou colocar aqui que nenhum, mas se vocês quiserem escolher um mês aí só para ver o resultado lá, beleza também. Aí, o valor do IOF. Conta título de informação, quanto o cliente está pagando de IOF, porém, ele não pode financiar o IOF. Porque o IOF é repassado diretamente para o governo federal e 100% dele. Não tem como parcelar. Então, já o banco deve de imediato esse valor de operação, já faz o repasso. Bom, aí lá eu confiro os resultados. Vocês viram que aparece apenas a tabela price. Porque nessa modalidade nós só trabalhamos com a tabela price. E da mesma forma vai aparecer todas as informações acerca dessa operação, valor da primeira parcela, da última, a renda que necessita, qual o custo efetivo total e se vocês solicitarem ali no quadradinho, exibir evolução. Vai mostrar para vocês tudo, todas as parcelas da primeira até a última. E vocês vão observar nessa situação que lá no campo de parcela, todas elas são rigorosamente iguais. Só na parcela final, quando aparece o parcela empréstimo. Que a parcela da operação é uma coisa, que é da operação pura e simplesmente. A parcela do empréstimo já é considerada o seguro de morte, invalidez permanente e o seguro de danos físicos ao imóvel. Da mesma maneira, vocês podem voltar, gerar o PDF e encaminhar para o cliente, caso ele queira, ah, eu quero analisar a melhor operação. Me manda no e-mail, gera o PDF e manda para o cliente. Dúvidas?
Só uma. É, um exemplo aqui, o cliente ele aceitou a simulação, a proposta que a gente fez aqui na simulação. Aí eu vou, eu salvo essa simulação aqui e monto o dossiê dele e mando no e-mail junto essa simulação.
Isso, se é uma indicação sua, ok, aí para fazer isso. Manda no e-mail por enquanto, né? Manda no e-mail, a gente vai fazer um controle manual aqui.
Entendi. Não, ok, beleza.
Tá, enquanto a gente não tem sistema. Mas então, olha, hoje, no final da tarde, nós temos ainda mais uma áudio. Eu, a hora que finalizar, eu vou mandar os formulários, então, para todos, tá? De aquisição e de uso e cabra. Para vocês terem conhecimento, lá tem mais instruções, os prazos, tem tudo ali, vocês vão ver. Tá bom? Alguma dúvida mais?
Vão aparecer milhões. Mas quando a gente começar a fazer, eu acho que vai aparecer.
É, com certeza. Mas, gente, eu vou estar sempre à disposição. Eu quero mesmo que tenha dúvidas, que daí assim eu sei que vocês estão lembrando do produto. Até que a gente introjete, que isso entre na nossa corrente sanguínea, nós vamos falar muito, nós vamos ter muita dúvida. Mas é assim mesmo que a gente começa um produto. Foi assim com o Sim, será assim com o crédito imobiliário. O crédito imobiliário, talvez até a gente fale mais do que vocês falaram no Sim, porque é um produto mais complexo. Não mais difícil, mas mais complexo. Até pela questão da importância que tem um imóvel, né, na nossa vida. Todo mundo quer um teto para morar, não é verdade? Então... É, pensando nessa importância, no prazo que tem a operação. É um negócio de vida, né, gente? Então, é o sonho de todo mundo? É, né? Então, é, tem que ter a sua complexidade, né? A gente não compra um carro da mesma maneira como a gente faz um crédito consignado. Sempre tem um complicadorzinho a mais. Então, não vamos dizer que é uma dificuldade, é uma complexidade maior, tá? Mas é possível de fazer, porque todo mundo, todo dia, compra um imóvel, né? Então, que seja conosco, não é verdade? Eu quero que vocês falem muito comigo, que vocês façam muitas indicações, que ganhem muitos R$300 e que a gente consiga alavancar muito nos nossos ativos, nesses dois produtos. E a indicação dos R$300 vale... tanto para o de casa, quanto para a aquisição de imobiliário, tá? No segundo momento, embora nós já tenhamos o produto, mas para não colocar todos os produtos de uma única vez e também não tomar tanto tempo de vocês assim, que a gente sabe que é o último dia do mês e vocês estão aí tentando fechar metas, etc., a gente decidiu colocar somente esses dois produtos para ser um pouquinho mais... mais curto tempo, tá bom? Então, me assolem mesmo, gente, a hora que vocês precisarem, tá bom? Tenham uma excelente tarde, um fim de semana maravilhoso. E se Deus quiser, falando segunda-feira com muitas indicações. Se vocês tiverem mais dúvida hoje, podem entrar comigo, tá bom? Um abraço a todos.
Obrigada, um abraço.
Obrigada.
Um abraço.
Tchau.
Obrigada.